Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, ouvinte, boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Rafael Miguel e começa agora o meio-dia e 20 no campus, aqui pela Estação do Conhecimento. Eu já toco de primeira para os destaques do programa de hoje. No ritmo dos hermanos, Galo estreia com vitória no Campeonato Mineiro. Camaronês garante os 3 pontos para a Raposa. Em Divinópolis, Coelho não sai do 0-0. Confira ainda, em jogo marcado por racismo, Brasil perde no Sul-Americano Sub-20. Agora no meio-dia 20 no campus desta segunda-feira, dia 2 de fevereiro, que está só começando. Continue ligado. Eu começo destacando o Atlético, que com 2 gols argentinos, bateu o Tupi ontem no Independência. Os detalhes da partida com o repórter Denis Marco.
Na tarde de ontem, o Independência foi o estádio mais argentino de Belo Horizonte. Em um dia portenho, o Atlético foi a campo com sua força total para estrear em grande estilo mineiro contra o Tupi de Juiz de Fora. Para a partida, Leverkusen escalou Vitor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gemerson e Douglas Santos, depois Pedro Botelho, Leandro Donizete, Rafael Carioca, Dátalo, depois Dodô e Luan, Carlos, que dá lugar a Michael Suel, e Lucas Prato. Logo no início do jogo, o Galo da capital mostrou a força do elenco e do Horto ao Galo do interior. Aos 6 minutos da estreia oficial da temporada 2015, o Atlético abriu o placar com Dátalo, que no melhor estilo Ronaldinho Gaúcho, cobrou falta sobre uma barreira assustadoramente perto da bola e conseguiu encontrar o canto esquerdo do gol de Gleison. Sem chance para o veterano goleiro, que fez até uma boa partida, conseguindo barrar uma goleada atleticana. O segundo tento do Galo da capital foi aos 17 minutos, dessa vez com o também argentino Lucas Prato, que já tem 2 jogos pela equipe e 2 gols, praticamente um Dodô. O centroavante correu livre pelo canto esquerdo do campo e recebeu de Luan na medida para chutar sem chance para o goleiro Carijó, 2-0. Placar que não se alterou mais até o fim da partida, graças ao juiz que não viu a mão na bola de Maílson, a Dátalo, que conseguiu acertar 2 vezes a trave, e a Gleison, que fez boas defesas durante toda a partida. Leverkusen.
Fomos mais dentro do que nós esperávamos, mas para disputar, para chegar às finais dos campeonatos, o nosso time vai ter que ser muito mais regular do que foi hoje. A ideia é dar ritmo para o time, porque vocês acompanharam, teve momentos assim que... Não, o Tupi teve bons momentos também, quase fez gols, teve boas oportunidades. Então, isso demonstra que também o nosso time não tá aquela coisa toda. É isso que é bom que todo mundo saiba. Nós temos ainda que penar muito, temos que nos fechar muito, ainda jogar um pelo outro, jogar em conjunto ainda. Temos muita coisa ainda para melhorar.
O jogo de ontem foi de um time só. O Atlético ditou o ritmo e o Tupi não chegou com força para ameaçar a meta de Vitor, que fez apenas 1 grande defesa na partida. Como disse Levi, o Galo ainda tem que melhorar. E este time, com mais ritmo, é sem dúvida um dos favoritos da temporada. Hoje a equipe se representa na cidade do Galo e treina normalmente mais à tarde. O próximo desafio é a 2ª rodada do Mineiro no fim de semana. Repórter Denis Marco.
Dizem que somos loucos da cabeça.
Em um péssimo gramado no Mamudão, em Governador Valadares, o Cruzeiro venceu o Democrata de virada por 2-1. A Raposa entrou em campo com Fábio, Mike, Léo, Bruno, Rodrigo e Gilson. Eurico, depois Joel, Henrique, Marquinhos, que saiu para a entrada de Bruno Ramires, William e Judivan, depois Neilton. No ataque, Leandro Damião. O Cruzeiro ainda não contou com a maioria de seus reforços para a temporada e sem um meia de ofício, o time teve muitas dificuldades na criação. Dessa forma, o time da casa foi melhor e abriu o placar logo aos 13 minutos. Rodrigão aproveitou o cruzamento da direita e pegou de primeira para fazer um golaço pro Democrata. Na segunda etapa, o Cruzeiro foi para cima em busca do resultado e as alterações de Marcelo surtiram efeito. Mas a Raposa demorou 28 minutos para enfim deixar tudo igual, com o Henrique completando cobrança de escanteio. Aos 34, brilhou a estrela do camaronês Joel, que tabelou com William, recebeu na área e fez 2-1 para o Cruzeiro, seu primeiro gol com a camisa celeste. Após a partida, Marcelo Oliveira comentou.
Às vezes é sinistro campeonato, fora de casa, campo ruim, é muito quente, né? O adversário treina aqui mais adaptado ao gramado. E eu falei ali no intervalo que o gol aqui não estava no cardápio, né? Acabamos levando um gol com a defesa toda posicionada, mas eu achei também que o Democrata não jogaria o tempo todo correndo como eles correram no primeiro tempo. Depois do gol, eles tiveram a condição de recomposição para jogar no contra-ataque. E nós fizemos um intervalo corrigindo situações. Precisava de uma movimentação maior do Judivan, porque estava muito fechado. E precisava também da gente ganhar a segunda bola, né? Segunda bola é fundamental. Nós já voltamos o segundo tempo melhor. O adversário já não corria tanto quanto o primeiro. É um time com uma média de altura bem alta, né? E é um time que não poderia ter aquela mobilidade toda o tempo todo, principalmente na marcação.
E o Cruzeiro volta a jogar no domingo, quando recebe a Caldense no Mineirão. E a delegação voltou hoje pela manhã para Belo Horizonte e os jogadores se reapresentam amanhã na Toca da Raposa 2. Agora, 12:26. Em partida fraca, tecnicamente, Guarani e América não saíram do 0-0 no Farião, em Divinópolis. O Coelho entrou em campo com João Ricardo, Patrick, Wesley Matos, Anderson Conceição e Brian, Leandro Guerreiro, depois Diego Lorenzi, Thiago Santos, Mancini e Felipe Amorim, Henrique, depois Sávio e Rodrigo Silva, que saiu por entrada de Rubens. A partida teve muita correria e entrega de lado a lado, mas faltou criatividade e poucas chances de gols foram criadas. A melhor oportunidade do jogo foi ainda no primeiro tempo, com Rodrigo Silva, que cabeceou na trave. O América já tem a chance de se redimir na quarta-feira, quando recebe a URT no Independência. Agora, 12:27. E outros resultados do Campeonato Mineiro neste final de semana, tivemos URT 2, Boa Esporte 1, Caldense 6, Mamoré 1, Tombense 0, Vila Nova 1. E na terceira rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20, o Brasil enfrentou a Argentina e acabou derrotado com 2 gols no fim, segurando o 0-0 até os 41 minutos da segunda etapa. Uma pane geral permitiu que Maximiliano Rondon e Contreras marcassem os tentos para os argentinos. A partida também ficou marcada pelos gritos de macaco, vindo das arquibancadas do estádio Parque Central contra os jogadores brasileiros. Agora o Brasil volta a jogar na quarta-feira contra o Peru.
Esporte.
E o mundo do MMA teve a volta de um dos seus maiores campeões nesse fim de semana. Anderson Silva subiu ao octógono após 399 dias de sua lesão e venceu o americano Nick Diaz por decisão dos juízes. Já o combate entre Vitor Belfort e Chris Weidman, marcado para este mês, valendo o cinturão dos médios, foi adiado devido à lesão do americano. Já no tênis, o sérvio Novak Djokovic venceu seu 5º título do Grand Slam da Austrália. O número 1 do mundo bateu o britânico Andy Murray por 3-7-1 e se tornou o maior vencedor da competição na era aberta do tênis. E na noite de gala do futebol americano, o New England Patriots bateu o Seattle Seahawks por 28-24 e garantiu seu 4º título do Super Bowl. O destaque da partida foi o quarterback dos Patriots, Tom Brady, eleito o melhor jogador do jogo. Agora, 12:30, 12:20 no campus, termina aqui. O programa é produzido pela equipe de esportes da Rádio UFMG Educativa, sob coordenação de Bruno Marum. Fiquem agora com o Jornal UFMG. Eu sou o Rafael Miguel e o 12:20 volta amanhã. Até lá!
Você ouviu... 12:20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.